DW Noticiário.
Boa noite, 11 de abril e você está ouvindo a DW em português. Meu nome é Bettina Riffel e o programa começa como de costume com as notícias, hoje com Cristina Kripal.
Os ministros dos negócios estrangeiros do grupo de 8 países mais industrializados G8 criticaram hoje os desenvolvimentos recentes na Coreia do Norte e apoiaram o eventual agravamento das sanções caso o país persista com provocações, disseram os chefes da diplomacia reunidos na capital britânica, Londres. Segundo os serviços secretos da Coreia do Sul, Pyongyang estacionou, entretanto, 2 mísseis de médio alcance na sua costa oriental, prontos para serem disparados. Os Estados Unidos da América informam que testaram hoje na ilha de Guam, no Pacífico, um sistema de alarme. O Chipre precisa de mais ajuda financeira para evitar a bancarrota do Estado. O governo de Nicósia calculou hoje o volume de assistência necessitada em 23 mil milhões de euros. Tanto a União Europeia como o Fundo Monetário Internacional tinham partido de uma soma de 17,5 mil milhões de euros. Um porta-voz do governo alemão disse que a lacuna financeira deverá ser colmatada através de mais privatizações e aumentos de impostos, acrescentando que o pacote de assistência não será renegociado. O grupo armado islamista nigeriano Boko Haram rejeitou uma proposta de amnistia do presidente Goodluck Jonathan. O anúncio foi feito por áudio, supostamente pelo líder dos rebeldes fundamentalistas, Abubakar Shekau. A campanha de violência desencadeada pelo Boko Haram no norte e em algumas partes do centro da Nigéria já custou a vida a 2 mil pessoas. A União Europeia instou hoje a Resistência Nacional de Moçambique, RENAMO, a encontrar uma solução pacífica para o conflito político-militar que opõe o principal partido da oposição ao governo moçambicano e que se saldou na morte de 8 pessoas. Em declarações à Lusa, o deputado da RENAMO, Simon Makwana, disse que o partido manteve hoje encontros com representantes do corpo diplomático de países da União Europeia que consideraram o assunto sério, citamos. O representante especial do secretário-geral da Organização das Nações Unidas para a Guiné-Bissau, José Ramos Horta, afirmou hoje que acredita na realização de eleições no país ainda este ano. O ex-presidente de Timor-Leste encontrou-se na cidade da Praia com o presidente e o primeiro-ministro de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca e José Maria das Neves, respectivamente, com quem analisou soluções para a crise político-militar na Guiné-Bissau, desencadeada pelo golpe de Estado de abril de 2012. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite após o noticiário. A Presidência da República de Transição da Guiné-Bissau apelidou hoje de criminosas porque falsas e caluniosas, citamos, notícias sobre o alegado envolvimento do presidente Serifu Nyamadju e do primeiro-ministro Rui Duarte de Barros em questões relacionadas com o tráfico de droga. Suspeitos de tráfico guineenses detidos nos Estados Unidos terão dito no âmbito do processo que levou à sua captura pelas autoridades norte-americanas que tinham ligações com o presidente e o primeiro-ministro de transição e que os mesmos estavam a par da operação de narcotráfico. O ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicoti, defendeu hoje em Luanda mais envolvimento dos guineenses para saírem da atual situação e encontrarem um quadro político que seja aceitável para todos. O governante angolano referiu que Angola e todos os países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, sobretudo os africanos, gostariam de ver melhorias na situação na Guiné-Bissau. Angola esteve envolvida com o governo deposto pelo golpe de Estado militar na Guiné-Bissau de 12 de abril de 2012, prestando apoio no programa de reforma de setor da defesa e segurança daquele país com a missão militar angolana, posteriormente retirada. A investigadora em Angola da Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos, Lisa Rimli, foi hoje temporariamente detida pelas autoridades angolanas em Cacoaco. Segundo informações do blog Maca Angola do ativista Rafael Marques, a investigadora encontrava-se na zona de Caopfunda, onde foram realojadas as vítimas das demolições de fevereiro passado, no bairro de Mayombe, em Cacoaco. Não se trata da primeira tentativa de intimidação contra a representante da organização, que no passado dia 30 de março foi ameaçada de bastonadas pela polícia, que impedia a realização de uma manifestação. A polícia britânica informou hoje que um homem que há 6 meses caiu para a morte em Londres do trem de aterragem de um avião proveniente de Angola é natural de Moçambique. Trata-se de José Matada, de 30 anos, cujo corpo foi encontrado na capital londrina com feridas múltiplas. Matada não constava da lista de passageiros nem da tripulação do voo em causa. A polícia britânica tenta contactar os familiares. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje apresentado por Bettina Riffel.
DW. Jornal da Noite.
E os destaques desta quinta-feira. Enviado da ONU tenta apaziguar tensão entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Fiscalização à caça furtiva em Moçambique e Angola é alvo de críticas. E na província de Katanga, no sudeste da República Democrática do Congo, cada vez mais pessoas querem a independência do território. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para Guiné-Bissau, José Ramos Horta, comentaram nesta quinta-feira, dia 11, as declarações do procurador-geral da República da Guiné-Bissau, Abdou Mané, que na quarta-feira considerou Cabo Verde um mau vizinho. José Ramos Horta disse, com outras palavras, que quando se tem telhado de vidro, não se deve atirar pedra para o telhado do vizinho. Vamos ouvir a reportagem de Inélio dos Santos.
O Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Abdou Mané, acusou implicitamente Cabo Verde, embora sem nunca mencionar o nome, de ser um mau vizinho.
Infelizmente há bons vizinhos e há maus vizinhos. Há estados que estão a fazer papel de maus vizinhos.
Está certo direito o estado de
conta? Não. Há maus vizinhos, as pessoas não devem ter memória curta.
Estas declarações foram interpretadas como uma crítica implícita a Cabo Verde por ter permitido na semana passada a passagem pela Ilha do Sal do contra-almirante José Américo Bubo Natchuto para os Estados Unidos da América, depois da sua detenção em águas internacionais. Esta quinta-feira, o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Guiné-Bissau, José Ramos Horta, afirmou que quando se tem um problema não se deve resolver o mesmo atacando o vizinho, numa referência às declarações de Abdou Mané.
Quando somos pequenos e frágeis, procuremos não granjear mais inimigos, pelo contrário, alargar o leque dos nossos amigos. Não me parece que é política inteligente da parte de seja qualquer país em situação de fragilidade buscar inimigos fora de casa.
Também o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, desdramatizou as declarações de Abdou Mané.
Eu li as declarações, suponho que não houve referência a Cabo Verde, fez uma expressão um pouco imagética. Para nós o fundamental em Cabo Verde é o seguinte: os cabo-verdianos são amigos dos guineenses. A Guiné-Bissau é um país amigo, é um país irmão de Cabo Verde. E, portanto, na medida das nossas possibilidades, das nossas capacidades, respeitando sempre aquilo que os próprios guineenses consideram as melhores vias, os seus interesses, nós, se a nossa colaboração for pedida, for solicitada, estamos disponíveis a colaborar para que um país amigo, um país vizinho, encontre os melhores caminhos da estabilidade, da paz, da democracia e do progresso para os guineenses.
Comentários feitos momentos depois de ter recebido no seu gabinete os representantes do secretário-geral das Nações Unidas e da União Africana para a Guiné-Bissau. O representante especial da Ban Ki-moon para a Guiné-Bissau, José Ramos Horta, avisou que sem eleições democráticas e transparentes, vai ser difícil convencer os parceiros tradicionais a financiar o desenvolvimento daquele país.
Condição sine qua non para mobilização de recursos para ajudar a reconstituir o Estado guineense em bases sólidas é a realização de eleições.
Mas há condições para realizar eleições ainda este ano?
Eu creio que sim, condições políticas há.
Ramos Horta quer que os atores políticos guineenses comecem a trabalhar já para que até o final do ano seja possível realizar eleições.
É só a Assembleia Nacional, o Presidente Interino, determinarem a data com a Comissão Eleitoral, nomear o Presidente da Comissão Eleitoral e começarmos a todo o processo.
Também o representante especial da União Africana para Guiné-Bissau, Ovidio Pequeno, defende a realização de eleições até dezembro de 2013.
Se realiza as eleições no mais curto espaço de tempo possível.
Ainda 2013.
Estamos a caminhar neste sentido.
O santomense Ovídio Pequeno avisou que a Guiné-Bissau deve aproveitar esta oportunidade, que pode ser a última.
Nós não podemos adiar mais o processo, porque o sofrimento da população é enorme.
José Ramos Horta e Ovídio Pequeno concluíram esta quinta-feira uma visita oficial de pouco mais de 24 horas a Cabo Verde, onde também se encontraram com o chefe da diplomacia brasileira, António Patriota. Antes estiveram no Senegal no encontro com o presidente Macky Sall. Da Cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
E a nossa pergunta do dia é sobre Guiné-Bissau. Amanhã, no dia 12 de abril, o golpe de Estado na Guiné-Bissau completará um ano. Nós queremos saber o que você acha que mudou neste ano. Quais foram as mudanças que você observou?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E mais notícias para a fauna africana chegam de Moçambique e Angola. São mais de 10 elefantes contabilizados abatidos ilegalmente em Angola só entre o fim de 2012 e o início de 2013. Moçambique já conta a morte de 2.500 elefantes e rinocerontes, principalmente nas áreas de conservação, nos últimos 2 anos. Ambos os países apelam por mais fiscalização e um combate efetivo à caça furtiva. Francisca Bicho com os detalhes.
É um extermínio que se está a viver em Angola e Moçambique. O alerta foi dado por Cristina Capapo, administradora da comuna de Loiana, na província de Cuando Cubango, que contabilizou mais de 10 elefantes abatidos ilegalmente desde o final de 2012 até o início deste ano. A caça furtiva, segundo a administradora, tem que ser efetivamente combatida pelos poderes locais e centrais angolanos para se salvaguardar o equilíbrio biológico da zona. Em Angola, os efeitos desta perseguição são claros para as autoridades de Luiana. Muitos animais estão a migrar para países vizinhos, como Namíbia, Botsuana e Zâmbia, à procura de paz. Contudo, para o administrador municipal de Rivungo, Júlio Vidigal, este abate indiscriminado não é visível e não está a provocar consequências ecológicas para o país.
Acho que é uma preocupação que a administradora tinha no sentido que fossem tomadas algumas medidas para se evitar, portanto, assistir o abate indiscriminado de elefantes, sobretudo, numa zona ou outra. Mas são casos que têm sido muito isolados. Nós continuamos a receber, todos os dias, manadas enormes de elefantes, né? Todos os dias entram para o território de Angola e, sobretudo, para o Parque de Luiana, grandes manadas, tanto de elefantes, búfalos e outras espécies. Isso não alterou nada na correlação numérica em relação à fauna do Parque de Luiana.
Já em Moçambique, o cenário parece ser ainda mais preocupante. Nos últimos 2 anos, são mais de 2.500 elefantes e rinocerontes abatidos pelas mãos de caçadores furtivos, principalmente em áreas de conservação. A denúncia vem da organização Fundo Mundial para a Natureza, WWF. O país acabou por perder cerca de 21 milhões de dólares em receitas relacionadas com o turismo, pois esta perseguição aos animais está a provocar efeitos no equilíbrio biológico nacional, mas também se está a traduzir em desequilíbrios económicos. Quem o diz é Helena Mota, diretora nacional da WWF em Moçambique.
As indústrias do turismo desta região está baseada nos grandes mamíferos, não é? Na megafauna, que é única nesta zona, não é? A partir do momento em que o turista começa a ter a imagem de que estes países são campo de matanças dessas espécies que são icónicas, não é? É claro que isso começa a ter impacto na indústria, né? Na indústria do turismo. As indústrias dependem, basicamente, nessas duas espécies.
Para Helena Mota, este abate ilegal pode comprometer a população de rinocerontes no mundo. Em relação aos elefantes, Helena acredita ser uma espécie mais resistente, mas estratégias têm que ser definidas para controlar a caça furtiva, porque, segundo a diretora...
A caça, ela não é seletiva. O que acontece é que são abatidas fêmeas, são abatidos machos, são abatidos animais mais velhos, são abatidos jovens. Os bebés são abatidos em primeiro lugar, porque eles sabem que as mães
ficam por perto do bebê morto e depois são o alvo mais fácil a bater. No momento em que começa a caça furtiva a perturbar uma determinada população, provoca um distúrbio imenso, porque o elefante tem laços sociais muito fortes. Começa a perturbar o sistema todo. Então, a caça não é só aquele momento físico em que uma série de animais são mortos, aquele momento. A caça tem depois impactos que se vão sentir durante muitos anos.
Delinear estratégias viáveis e maior fiscalização é o que pedem os dois países para conter a caça furtiva em África. Francisca Bicho, DW.
A província de Katanga, no sudeste da República Democrática do Congo, é rica em matérias-primas. Tal como noutras regiões do país, também aqui a riqueza gerada passa ao largo da população. Por isso, cresce o coro de vozes que reivindica a independência do território, entre outros exigida pelos chamados rebeldes da Kata Katanga. Centenas desses rebeldes invadiram a capital da província, Lubumbashi, em finais de março, tendo sido detidos e transferidos para Kinshasa. Atualmente, ninguém considera esse grupo uma ameaça séria, mas a população em Katanga está insatisfeita. Cristina Kripal tem mais informação.
A invasão de Lubumbashi por cerca de 300 rebeldes no passado dia 23 de março foi chocante, mas de pouca dura. Após uma curta escaramuça, a maioria procurou refúgio no quartel-general da Missão das Nações Unidas no Congo, de onde partiram para Kinshasa 2 dias mais tarde. O ataque resultou na morte de 26 pessoas, quase todas pertencentes ao grupo de rebeldes. Ulrika von Bagehufvud, que trabalha para a organização não-governamental congolesa Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Regional Integrado, em Lubumbashi, diz...
Grande parte dos combatentes eram crianças. Pareciam subnutridas e estavam num péssimo estado. Provavelmente também estavam mal armados. Há muita gente que diz que não representavam qualquer ameaça.
No Katanga, há vários grupos dos chamados rebeldes Mai Mai. As Nações Unidas partem de um total de 2 mil combatentes. Alguns exigem independência, como os Kata Katanga, que significa literalmente cortem o Katanga do resto do país. Há políticos que os consideram meros criminosos. Mas a ativista alemã pela paz, von Bagehufvud, realça que os rebeldes não foram impedidos de entrar na cidade e que foram recebidos com euforia por parte da população. Por isso, a insatisfação deve ser levada a sério. É uma opinião partilhada por Henri Muia, encarregado de questões de matérias-primas pelo Episcopado Nacional do Congo.
Estas pessoas sentem que não participam da riqueza gerada pelas matérias-primas aqui exploradas. Por exemplo, a estrada de Lubumbashi para Kolwezi ainda não está completamente alcatroada e as pessoas acham isto muito injusto.
A riqueza em matérias-primas desta província, famosa pelos jazigos de cobre, é lendária. Para além do cobre, encontra-se aqui também cobalto e urânio. Em 1960, poucos dias após a independência, o governador da província, Moise Tshombe, declarou o Katanga independente, mergulhando a região numa violenta e longa guerra civil. Ainda hoje, a província é considerada perigosa. Para além dos Kata Katanga, um outro grupo de rebeldes Mai Mai em torno de Gedeon Kiungu Mutanga, libertado da prisão em 2011, espalha o medo através de assaltos. A população chama a província o Triângulo da Morte. A situação preocupa o ministro do interior do Congo, Muyen Mangese. O político propõe a descentralização como solução, tal como ancorada na Constituição de 2006. Esta garante que 40% dos rendimentos das matérias-primas permaneçam na região, o que é também uma das principais reivindicações dos rebeldes. Mas o ministro pede paciência.
A República Democrática do Congo herdou um legado difícil, 3 décadas de ditadura. Vai ser necessária uma pequena revolução para conseguir mudanças a diversos níveis.
A descentralização daria uma maior autonomia ao Katanga. Este poderia, por isso, ser um compromisso viável para as pessoas que continuam a sonhar com a independência, na condição da população beneficiar sensivelmente da instalação de um Estado descentralizado. Cristina Kripal, DW.
Há exatamente 2 anos, o ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, juntamente com vários colaboradores e apoiantes, foi preso. Depois de 2 semanas de violentos combates em Abidjan, a capital costa marfinense, aconteceu a detenção. A prisão, que foi possível graças à intervenção dos capacetes azuis e de militares do exército francês, que neutralizaram o armamento pesado das forças pró-Gbagbo, que defendiam o palácio presidencial. Vamos ouvir sobre este tema com Antônio Rocha.
A Frente Popular Marfinense, o partido do ex-chefe de Estado, detido pelo Tribunal Penal Internacional, TPI, continua a deixar bem claro, 2 anos após a sua prisão, que Laurent Gbagbo foi vítima de um complô. Recorde-se que a recusa de Gbagbo de abandonar o poder, depois de 10 anos que mergulharam a Costa do Marfim numa grave crise pós-eleitoral de 4 meses, terá provocado, segundo fontes oficiais, 3 mil mortos e milhares de refugiados e de deslocados. 2 anos passados, os analistas interrogam-se para quanto o processo desses detidos que permanecem nas prisões da Costa do Marfim. Nesses 2 anos, personalidades próximas ao antigo regime foram detidas e encontram-se atualmente na prisão central de Abidjan e em vários outros estabelecimentos prisionais no interior do país, sem data para serem ouvidos pelos juízes encarregues deste dossiê. A DW África perguntou a Jean-Cesse Bunyon, um dos advogados da defesa, 2 anos depois dessas prisões, em que pé se encontra o processo ou a que nível existem alguns bloqueios.
Constatamos algumas infrações que já estão numa lista enviada aos responsáveis. Os factos materiais que deram lugar a essas infrações não foram comunicados aos detidos. Fica-se com a impressão de que é agora que todos procuram factos para justificar essas ditas infrações.
Todos os relatórios das Organizações dos Direitos do Homem destacam que crimes e violações foram cometidos pelos 2 campos adversários durante a crise pós-eleitoral na Costa do Marfim, mas muitos observadores não compreendem porque, até hoje, somente os apoiantes do ex-presidente Gbagbo foram presos. Uma das razões para a qual René Legret, presidente da Liga Marfinense dos Direitos do Homem, exige que a justiça seja imparcial e equitável para todos, antes de solicitar que os processos em curso contra os pró-Gbagbo sejam agilizados.
Nós estimamos que se impõe às autoridades judiciárias.
Consideramos que se impõe às autoridades jurídicas acelerarem os processos para que todos possam compreender o que é que cada um fez para estar na prisão. Deter as pessoas sem julgamento durante 2 anos dá-nos a sensação de que existem insuficiências nos processos e nos tribunais que devem ser corrigidas urgentemente.
Segundo muitos observadores, a detenção desses homens não se justifica, na medida em que, se estivessem em liberdade provisória, poderiam responder às convocações do tribunal. Segundo fontes próximas do dossiê, existe um ódio em relação aos apoiantes do ex-presidente Laurent Gbagbo que justifica a atual situação. Entretanto, o Parlamento Costa Marfinense votou na quarta-feira uma lei que autoriza o presidente Alassane Ouattara a governar através de decretos, nomeadamente sobre as questões concernentes ao seu programa económico e social para 2013. Lembramos que, no termo das legislativas de dezembro de 2011, as primeiras dos últimos 10 anos, a União dos Republicanos, o partido de Ouattara, conta com uma maioria absoluta com cerca de 140 deputados e, com os seus aliados, dispõe de quase a totalidade dos assentos após o boicote do partido do ex-presidente Laurent Gbagbo. António Rocha, DW.
DW, quinta-feira.
Estiveram reunidos desde a última quarta-feira em Londres os ministros dos negócios estrangeiros dos 7 países mais industrializados do mundo, mais a Rússia. Isso quer dizer os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, a Alemanha, a França, a Itália, o Japão e a Rússia. O encontro do G8, que acontece todos os anos, serve para discutir diversos assuntos relacionados à política externa. Este ano, o tema principal foi a sangrenta guerra civil na Síria e as tensões com relação à Coreia do Norte. Mas muitas das decisões que o grupo gostaria de tomar não serão tomadas, diz o politólogo especializado em G8 da Universidade de Trier, o professor Hans Maul.
O G8 é apenas um órgão de coordenação.
Ele não pode tomar decisões propriamente ditas. Pode apenas pedir a outros órgãos ou incentivar instituições a tomar as devidas providências. O G8 pode incentivar o Conselho de Segurança da ONU ou a Organização Mundial do Comércio ou o Fundo Monetário Internacional que decida por alguma coisa. Mas mesmo isso não é um grêmio que toma decisões.
No que se refere à Síria, por exemplo, os países ocidentais e a Rússia caminham em direções opostas, ou seja, têm opiniões diferentes, disse Hans Maul numa conversa com a DW. E para solucionar os problemas com a Coreia do Norte, seria necessário ter o apoio da China, o único aliado da Coreia com o qual poderia sentar-se à mesma mesa. Porém, concordaram todos que é preciso acabar com a violência sexual em regiões de guerra. Esta é a primeira vez que o G8 debate este tema. Estupros em áreas de conflito, como no Ruanda, no Congo ou na Bósnia-Herzegovina, não são novidade. Agora, a comunidade internacional planeja penalizar os criminosos. É o que defendeu o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, William Hague, durante uma visita a uma organização de ajuda humanitária no Congo.
Violência sexual em áreas de conflito precisa de acabar. Se realmente queremos acabar com as guerras, se o estupro é usado como arma, fica mais difícil para a sociedade viver em conjunto e para as pessoas fica muito mais difícil viver com o que lhes aconteceu.
Sob direção do Reino Unido, o G8 quer criar uma iniciativa que apoie as Nações Unidas a banir a violência sexual em regiões de guerra.
Temos que levar isso em consideração no nosso trabalho humanitário. Isso precisa fazer parte dos programas de ajuda ao desenvolvimento dos governos, da mesma forma que integrar o trabalho do Conselho de Segurança da ONU. É uma tarefa difícil. Mas estamos procurando mais atenção.
Os ministros dos negócios estrangeiros do G8 querem disponibilizar mais dinheiro às devidas organizações de ajuda para que a luta contra a violência sexual em regiões de guerra possa finalmente iniciar. Valores concretos não foram mencionados. Também na Síria, o estupro tem sido usado como arma de guerra, tanto em mulheres, crianças como homens. Ataques em massa são comuns como forma de intimidar o inimigo. A afirmação é de Lauren Wolf, diretora da organização de ajuda humanitária Women Under Siege. Ela se baseia em entrevistas feitas com vítimas moradoras nos campos de refugiados sírios. Tanto as forças governamentais e os rebeldes estariam recorrendo aos estupros como forma de mostrar quem é que manda, relatou a ONU. O encontro do G8 em Londres serve de preparação para a cimeira de chefes de Estado e de governo em junho. Mas nesta, o objetivo será lidar com as questões econômicas. Bettina Riffel para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos agora ao momento em que lemos as respostas dos nossos ouvintes. Amanhã, no dia 12 de abril, o golpe de Estado na Guiné-Bissau completará um ano. Nós perguntamos aos ouvintes o que acham que mudou neste ano. A colega Cristina Kripal acompanhou as respostas.
É verdade, Bettina, e chegaram-nos várias. Esta, por exemplo, de Orlando Jorge Alves, de Nacala Porto, em Moçambique, chegou-nos por e-mail e o Orlando Jorge Alves escreve: o povo guineense e a comunidade internacional não deviam comemorar o golpe de Estado que a 12 de abril de 2012 afastou do poder o presidente interino Raimundo Pereira e o primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior. Pelo contrário, todos deviam derramar lágrimas e condenar veementemente este incidente que só atrasa o desenvolvimento da Guiné-Bissau. De Gibril Manjã, em São Domingos, Guiné-Bissau, chegou-nos este SMS. 12 meses depois do golpe militar, há muitas mudanças das figuras públicas. De Angola, escreve-nos Boaça. Claro que mudou muita coisa, uma delas é a captura de Natshutu, o para-choque de vários tubarões traficantes em África. E Ibrahima Balde, igualmente da Bissau, escreve: o 12 de abril de 2012 nada trouxe de novo para a Guiné-Bissau, a não ser o sofrimento do povo da Guiné. Agora não se sabe quem, tudo vai de mal a pior. Uma data que trouxe a maior tristeza e o atraso ao país, infelizmente. Tivemos ainda várias respostas na nossa presença na rede social Facebook, como este de Carlton da Costa de Moçambique, cidade de Climane, que diz: do meu ponto de vista, nada mudou. Aumentou muito a criminalidade, a falta de respeito aos direitos humanos. As cidades continuarão na mesma forma, sem desenvolvimento nenhum, e a corrupção aumenta como um programa do governo.
Muito obrigada pela participação dos nossos ouvintes. Obrigado especial à colega Cristina, que acompanhou as mensagens. Até a próxima.